Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Partes, Leonor festeja a frase à erudição e acrescenta lisonjeira. Não é só por este lado que tudo aqui é delicioso. Haverá maior maravilha do que esta vista. Eu estava dizendo a Felipe que ele via fazer a descrição disto, um poema, porque meu irmão é escritor, um poeta. Radagasil quer se mostrar informado e declara que conhece os escritos de Felipe. Para se impor, sobretudo, Teresa se entusiasma frio. O senhor teria aqui o mais extraordinário quadro para um poema e para um romance. Às vezes sou tentado a meter-me a escritor. Se não fossem as visvinhas, serias o coco passou no banco. Se eu fosse o Suso como os poetas e os artis, que tenho tempo à disposição, seria o meu divertimento. Assim como há tantos negociantes e industrias que passam os domingos a pintar, eu passaria a escrever e fazer versos inspirados por este panorama. Um infinito pejo apoderou-se de Teresa. Muito vermelha desviou os outros e os cravou desvairados nas crianças que brincavam ao longe. O seu ímpeto era fugir, mas antes de se evadir, quisera bater morder, destruir aquela ignóbil machina de falar que era o seu marido. Mas Radagasil entusiasmava-se, embevecido com a admiração de Leonor. Ver o Rio de Janeiro é um conjunto sublime de água, floresta e montanha. Dentro deste cenário maravilhoso, o artista é o sol. Desde cedo ele brinca nos cimos dos morros, na toalha das águas e nas folhas das árvores. É um sol infante que torna tudo suave de tons, na frescura da manhã. Mais tarde ele se esquenta e incendeia. A luz absorve o mundo e dissolve em poeira cintilante. À tarde, as cores se desforram e o sol morre afogado em seu sangue e tudo fica rubro e violáceo. Bravo, seu Viana, que poeta o senhor? Quem diria? Aplaude Leonor. 132 A viagem maravilhosa, Felipe sorri. Radagasil deslumbra-se. Teresa está aterrada. Radagasil de pé, a continua, apontando. Olho. Veja estas ilhas como são pitorescas. Cada uma tem a sua expressão. Lá no fundo estão as ilhas Tropes, ilhas de arvoredos compacto, banhadas pelas águas, que murmuram docemente uma canção de Ra-Amor, e entre todas, Paquetá, com os seus coqueiros, parece um trecho das praias pernambucanas, transportada para suavizar os pedregulhos, que são as ilhas próximas à Barra. Aqui tudo é monstruoso, em antediluviano. A terra tremeu, os vulcões vomitaram estas pedras gigantescas, que formaram ilhas. A laje é uma tartaruga colossal. É mesmo? Man! Grita Leonor, levantando-se entusiasmada. Só falta a cabeça. A tartaruga está dormindo, graceja Radagasil. E que massas, que volumes são estes morros? Formam figuras estranhas e mesmo opções fantásticas. Oh, aquele grupo de montanhas à direita. E uma caravana assombrosa. O pão de açúcar, como um elefante quaternário, vai puxando na frente. O cabo do caminho aéreo é o freio que o liga à orca. No alto do corvado está o personagem principesco, que é o senhor o Rajá, o chefe da caravana. Hoje ele está invisível, um dia ele aparecerá na figura do Deus-Rei. Muito bem, aprova Dona Isabel. Afinal, a natureza ficará consagrada ao Criador. Radagasil discursa. É pena o exclusivismo dessa consagração católica. Sou católico, tradição. É a religião dos meus pães. Esta é a terra de Santa Cruz. Devíamos ser mais largos, todavia. Por isso, no Educational Club, que, como sabem, é uma associação da América do Norte para a educação moral e social dos homens, com filial no Rio, eu propus que, em cada morro da nossa incomparável Bahia, fosse colocada a estátua de um grande fundador de religião. A viagem maravilhosa 133 seria um pantheon sublime, em pleno ar, em um quadro maravilhoso da natureza. Já o Cocovar está consagrado ao Cristo Redentor. Vá lá. Consagre-se a Gávea Lutero, e o pão de açúcar, pela sua forma bojuda e cônica, está indicado para ser o pedestal do Buda. Ver-se-ia um dos morros pequenos da Barra para Maomé e outro menor para Augusto Conte. Mas que blasfemia, seu Ragazzi rompeu, irritada Dona Isabel. Não, minha senhora, concórdia. Neste país não há gente de todas as religiões. Por espírito de justiça, morros seriam designados, segundo a importância das religiões no Brasil. A religião católica, que é a mais importante pelo número, devia ir para o Morro da Tijuca ou o Bico do Papagaio, mas concedo que vá para o Corcovado, que é mais evidente. É uma bela ideia. Seria um panteão assombroso e que lição para a humanidade? Minhas felicitações, aplaudiu Felipe. Radagasil inclinou-se, desvanecido orgulhoso com o sucesso do seu brilhante improviso. Será a consagração dos homens, prossegue Radagasil, porque a natureza por si mesma havia patenteado ser ela um prodígio divino. Não está ali na Serra do Mar, o dedo de Deus. E no nosso céu de anil, nas nuvens maravilhosas, não brilha o sublime cruzeiro. As nossas noites, que magia! No céu, as estrelas sem fim, tão numerosas que parecem terem baixado à terra, para dar-lhe a iluminação feérica. É a coroa do pão de açúcar, que é um rei de granito, é o colar de Copacabana, são os pirilampos do Flamengo, ah! Mas, pais, neste rio incomparável, tudo é grande, só o homem é pequeno. Radagasil engasgou-se apavorado com a surpresa deste conceito dissonante da sua apologia. Filipe percebeu o desconcerto do homem loquaz e sublinhou. 134 A viagem maravilhosa. Por este final é que eu não esperava. Porque desesperar do homem se ele fez tanta coisa, que o assombra conforme o seu louvor. O cabo arreorca a rédea do elefante, o colar de Copacabana. Foi a vez de Teresa sorrir e o seu prazer aumentou quando Radagasil, muito roxo e sempre engasgado, tossia exausto, esforçando-se em responder. Não nego que o homem brasileiro não tenha feito alguma coisa e ajudado a natureza. Mas ele é indolente e só cuida de criar na naval e só pensa em revolução. O senhor não gosta de carnaval. Eu acho tão divertido para gente pobre, objetou Leonor. Ah? Minha senhora, replicou Radagasil, é um divertimento inferior, uma bacanal de negros.
Eu deterro.
Não nego, sou aristocrata. A desgraça é que, enquanto nascer neste país um moleque e uma negrinha, o carnaval não se extinguira. Ainda assim é melhor carnaval do que revolução. Por que, seu Viana, só se fala em revolução? Indagou Leonor. Radagasil olhou firme para Filipe e disse triunfante. Casa que não tem pão, todos gritam e ninguém tem razão. Teresa revoltou-se. Oh, você não larga esta mania de ditados. O provérbio é a sabedoria do povo, explicou Radagasil raivoso. A irritação de Teresa gerou lenço constrangido. Dona Isabel, para acalmar Radagasil, pôs-se a gabal. Como eu admiro a sua alegria. Com certeza o senhor deve ter uma boa saúde, um bom estômago. Isto vem deste o ar da glória. Radagasil sorriu vitorioso ao equívoco cumprimento. Sim, este ar vivifica os pulmões, mas não é tudo. É preciso saber usá-lo. Eu tomo 50 respirações, a viagem maravilhosa e 35 bem fundas, bem devagar, em um dia de cada mês, para o benefício do corpo e do espírito. Durante este exercício vou falando sozinho, comigo mesmo, afirmando que sou um homem superior e de grande sucesso. Desta forma brilha mais forte em mim o sol interior. Cada um tem dentro de si um sol. Já sei, interrompeu Leonor, batendo palmas, é a alma. Não, paz alma, respondeu Radagasil superiormente. O nosso sol interior é o plexo solar, o sol abdominal. Fereza muda, exasperada, pôs-se de pé em um impulso desatencioso. Todos seguiram seu movimento. Dona Isabel despediu-se. Teresa convidou-os a ficar para jantar. A mãe de Filipe recusou polidamente este precipitado toque de familiaridade. Radagasil, para mostrar-se hospitaleiro, insistiu no convite para outra ocasião. Dona Isabel desculpou-se, porque não saía nunca à noite. Com espanto de Teresa, Radagasil agarrou-se a Filipe. Disse o marido, temos muito que conversar. Quero expor-lhe as minhas opiniões financeiras. O senhor sabe, dá-me boas finanças, dar-te-ei boa política. Combinaram que Filipe voltaria no próximo domingo. Quando as visitas partiram, Radagasil, seguindo ao lado de Teresa, resmungava: estes seus amigos pensavam naturalmente que eu era um idiota. Sim, imagino mal que você não lhes tenha dito de mim. Mas conheceram de quantos paus se faz uma canoa? Saíram embasbacados. Teresa sentiu um frio no corpo com aquelas palavras. Fitou um instante o marido. Teve nojo da sua pele rugosa de sapo. Malditos olhos opacos, frouxos, a cara parada. Somente o nariz marcava o ritmo da estupidez. Teresa rapidamente o deixou e apressou-se para o mirante. Não lhes olhar o seu mundo? Ele fora manchado, conspurcado. 136 A viagem maravilhosa, ridicularizado, agarradado pelo verbo do homem infame. Ficou de costas para aquilo tudo. Sentada no banco, fechou os olhos. Dentro deles, a magia recomeçou. Cumpri a ordem de pensar em Filipe.